Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo e esta semana viajamos até ao Dubai. É lá que está a Carolina Rodrigues, uma antiga aluna de Relações Internacionais, que depois foi aperfeiçoando o caminho académico mais na área do marketing, mas já lá vamos, ela já nos vai explicar todo este processo. Carolina, antes de mais, agradecer-te por aceitares o convite da RUM para estar aqui no Alumni pelo Mundo e começava esta conversa precisamente pelo percurso académico e profissional. Como é que foram? Como é que se foram sucedendo as etapas até chegares ao Dubai?
Olá, antes de mais, boa tarde a todos ou bom dia, em função da hora que estiverem a ouvir.
E onde nos estiverem a ouvir.
E onde nos estiverem a ouvir, também hoje em dia é bastante importante. Queria começar por agradecer à Liliana o convite para poder partilhar um bocadinho esta experiência, que de facto... Apesar de eu poder dizer que, de certa forma, sempre me imaginei a ter uma carreira internacional e a viver fora de Braga, que é a minha cidade natal, posso também dizer que o meu percurso foi muito orgânico, ou seja, todos os planos que eu tinha feito quando entrei na Universidade do Minho não saíram de acordo com o que eu estava à espera, não por as coisas terem corrido mal, mas simplesmente porque a vida é mesmo assim e leva-nos para caminhos diferentes. Começando pelo início, eu de facto licenciei-me em Relações Internacionais na Universidade do Minho e tirei também um mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais, mas dessa vez na Universidade Nova de Lisboa, porque eu tinha uma vontade muito grande de compreender melhor o mundo, de compreender melhor as dinâmicas do mundo, tinha um grande interesse pela história internacional e pela dinâmica geopolítica e política, mais a nível macro, a nível internacional, do que a nível micro. E por esse motivo escolhi o curso de Relações Internacionais e também por sentir que era um curso de banda larga, como se dizia na altura, que me daria acesso a várias áreas de economia, marketing, política. E o meu percurso começou aí. Depois de ter começado, de me ter licenciado, naturalmente a minha vida foi-me encaminhando mais para a área comercial e para a área de marketing, muito sempre ligada à área das novas tecnologias, ou seja, desde cedo comecei a trabalhar com startups e startups tecnológicas. E passado poucos anos de ter saído da Universidade do Minho, tive a minha primeira experiência internacional, em que fui trabalhar para Angola. Vivi em Angola durante uns meses e tive uma experiência de trabalho remoto durante vários anos para essa mesma empresa. Posso dizer que foi a primeira experiência remota, mesmo antes da pandemia. Não só para mim, mas não era muito normal naquela altura as pessoas trabalharem remotamente.
Sim.
Diria que a partir daí, depois as coisas foram surgindo com muita naturalidade. Depois de trabalhar para Angola, voltei a ter algumas experiências até em Braga e em empresas de portuguesas, sempre a nível mais ligado à área tecnológica. Depois, nos últimos 4 anos, antes desta experiência no Dubai começar, estive a trabalhar remotamente para uma empresa nigeriana, estive com eles durante mais de 3 anos na área das fintech e sempre a fazer trabalho de business development e de marketing. E agora, no final do ano passado, abracei este desafio no Dubai.
E este desafio no Dubai surge porque foste à procura de uma nova oportunidade ou porque foste contactada para tal?
Foi através, posso dizer que através de referências, ou seja, uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado previamente, que já tinha liderado equipas onde eu fazia parte, abraçou lá um projeto e quando chegou à altura, contactou-me também para perceber se eu tinha interesse em fazer parte também deste projeto.
E atualmente, que funções desempenhas? Como é que é o teu dia-a-dia profissional?
Neste momento, eu lidero uma equipa de 4 pessoas. Eu diria que a minha principal função profissional é liderar a estratégia de marketing de 2 empresas do grupo, uma mais ligada à consultoria financeira e de empresas que querem criar sede no Dubai, em Abu Dhabi, na Arábia Saudita, naquela zona do globo, mas também noutras jurisdictions, como nós dizemos. Defino a estratégia para essa área de negócio e depois temos uma segunda área de negócio, mais uma vez ligada à tecnologia, e desenvolvo também a estratégia de marketing para essa empresa, que é um software de RegTech, ou seja, é um software que ajuda as empresas a gerirem, automatizarem e digitalizarem todos os seus processos de compliance. Aqui, o marketing na minha carreira e nesta fase da vida também é muito ligado não só à parte visual daquilo que vemos, mas muito à estratégia de crescimento, ligação com os clientes, business development.
Olha,
Por isso,
desculpa,
acho que respondi à pergunta.
sim, ia-te só perguntar, porque há bocadinho estavas a descrever o teu percurso académico e há esta mudança de relações internacionais para a área do marketing. Porquê? O que é que aconteceu para despertar este interesse por uma área como o marketing?
A nível de interesse, eu acho que o interesse sempre esteve lá, porque eu sempre disse que era muito suscetível ao marketing, tinha muita curiosidade de compreender como é que eu era tão influenciada por coisas que pareciam tão insignificantes e eu achava muita graça, mais do ponto de vista da curiosidade do que propriamente da área profissional, em perceber essas dinâmicas, como é que quem trabalha nesta área tem que fazer o esforço de perceber as pessoas, os seus perfis, de criar mensagens que vão efetivamente impactar aquelas audiências. Eu achava graça a isso, durante o curso sempre achei graça também, mas mais uma vez aqui o percurso foi muito natural. Eu, quando acabei o curso e quando acabei o mestrado, o meu objetivo era seguir a carreira diplomática. Só que eu licenciei-me na Universidade do Minho na altura da crise, não é? Eu andei na Universidade do Minho entre 2008 e 2011 e na altura os concursos para a carreira diplomática estavam bastante congelados, digamos assim. O que me obrigou a começar a explorar outras alternativas e também a perceber outras alternativas de carreira. A verdade é que o meu primeiro emprego foi um estágio na Câmara de Comércio Luso-Belga Luxemburguesa e que me permitiu ter contacto não só com a área diplomática, que eu queria perceber melhor se era uma área em que eu me encaixava, mas também com a área comercial, marketing, organização de eventos, a ligação às empresas. E foi aí que eu comecei a perceber que, se calhar, a minha ideia ou a minha ilusão de que eu queria era seguir a carreira diplomática, se calhar eu era mais feliz a ter um trabalho, um dia a dia em que tivesse mais impacto ou que sentisse que estava a pôr mais as mãos na massa, digamos assim. E a partir daí foi muito natural. A partir do momento que eu percebi que esse era o caminho que eu queria explorar, começaram a surgir oportunidades também por eu falar não só português e o inglês fluentemente, mas também falar bastante bem espanhol e francês. Eu acabava por sentir que era um recurso muito flexível para integrar o boom de startups tecnológicas que começou a existir também nessa altura, tanto no ecossistema de Braga como a nível nacional, porque conseguia responder a muitas necessidades, conseguia ajudar no marketing, conseguia ajudar na parte comercial, fazer a ligação com as empresas, e essa foi uma das características que eu acho que mudou totalmente o meu percurso, o facto de conseguir falar várias línguas e de ter essa flexibilidade de me adaptar a vários ambientes diferentes, foi fundamental.
E achas que esta carreira internacional acaba por ser um objetivo desde sempre, ou foram ou foi o percurso que tu foste percorrendo que te levou até outros voos?
Era um objetivo que eu tinha desde sempre. Eu sinto que desde o início, desde que tomei a decisão de escolher o curso de Relações Internacionais e o contacto que eu tive ao longo desse percurso académico com professores como o professor Lobo Fernandes, a professora Isabel Estrada Carvalhais, que tinham experiência internacional e nos mostravam que, de certa forma, o mundo era muito pequeno e que não tínhamos que ficar limitados à nossa área geográfica, e eu sempre fui bastante desprendida e sempre valorizei, sempre tive muita curiosidade em conhecer novas pessoas, novas realidades. Por isso acho que foi muito, acho que eu proporcionei muito que isso me acontecesse.
Embora tenhas estudado Relações Internacionais na Universidade do Minho e agora estejas a trabalhar numa área um bocadinho diferente, o marketing, sentes que a passagem por esta instituição acaba também por te ajudar nas tuas atuais funções?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o curso de Relações Internacionais me ajudou, e na Universidade do Minho, destaco isso sem dúvida alguma, me ajudou-me bastante. Ajudou-me, o curso em si foi um curso muito completo, que me permitiu ter disciplinas de várias áreas académicas, ter contacto com professores nacionais e internacionais de topo, em economia, até em marketing, não só restrito à política internacional. E eu acho que isso fez toda a diferença, ser capaz de abrir horizontes e desenvolver pensamento crítico em muitas áreas diferentes. E hoje em dia, acho que a minha mãe também é professora na Universidade do Minho, e ela gostava, sempre me disse muito que eu tinha que escolher um curso que me ajudasse a pensar, que me ensinasse a pensar, porque os trabalhos que exigem hoje existiam naquela altura, não iam ser os trabalhos que existiam passado 10 anos ou passado 20 anos. E de facto eu vejo isso, não é? Que o facto de eu ter tido um curso que me obrigou a desenvolver tanto o pensamento abstrato e a resolver problemas tão diferentes, em áreas tão diferentes, hoje permite-me adaptar a um mercado, a um mundo que é completamente diferente de quando eu comecei a trabalhar. Eu, quando comecei a trabalhar, o marketing digital estava a começar, não era desta forma que hoje em dia é basicamente tudo que nós fazemos. Ou seja, esta capacidade de ter plasticidade no cérebro, digamos assim, eu acho que foi super impactado por o curso na Universidade do Minho. E por outro lado também, as pessoas com quem eu contactei ao longo do percurso. Mais uma vez, pessoas com experiência internacional, que estudaram nas melhores universidades, os meus colegas também eram de várias localizações diferentes, e acho que isso tudo estimulou e permite que eu hoje consiga. Acho que a minha maior valência enquanto profissional é eu ter essa flexibilidade para me adaptar e resolver problemas em áreas muito diferentes. E sem dúvida, o facto de ter andado na Universidade do Minho e ter um curso tão completo e tão com áreas tão diferentes me permite fazer isso hoje no dia a dia.
E que memórias guardas da Carolina desses tempos, da estudante da Universidade do Minho?
É engraçado essa pergunta, porque a Carolina naquela altura achava que sabia tudo. E quando eu olho para trás, a pensar nessa Carolina que estudou na Universidade do Minho, apetece-me conversar com ela e dizer-lhe que ela não sabia nada. E que a vida ia ser melhor do que ela imaginava, mas que não tinha nada a ver. Acho que era uma pessoa muito mais teimosa, de certa forma muito mais inflexível, e esse percurso ajudou-me muito a evoluir.
Qual é a música que, quando toca, tu te faz recuar a esses tempos de estudante?
Eu escolhi a música Better Way, do Ben Harper, porque além de o tempo que eu tive na Universidade do Minho ser o tempo da grande crise, também foi o tempo das eleições, a primeira eleição de Barack Obama. E esta era uma música que acompanhou muito a campanha, e eu, como estudante de Relações Internacionais, que ambicionava ser diplomata, obviamente que acompanhei esse período muito de perto. E é sempre uma música que me remete, quer a essa fase de política internacional, quer aos meus tempos de estudante. Cause I believe in a better way.
Ora, e depois da música estamos de regresso à conversa com a Carolina Rodrigues, é ela a nossa convidada de hoje aqui no Alumni pelo Mundo, está atualmente a trabalhar no Dubai. Carolina, como é que foi o primeiro encontro com o Dubai?
O primeiro encontro foi mais a nível turístico, há alguns anos atrás. E pegando um bocadinho na última pergunta, essa Carolina que foi ao Dubai a primeira vez, não queria ir ao Dubai porque achava que ia ser um mundo muito artificial, pouco genuíno, com o qual eu não me ia identificar. E a verdade é que quando eu aterrei lá a primeira vez, percebi que um espaço podia ser isso tudo, mas também podia ser muito mais. E confesso que fiquei logo fascinada com a organização, com a forma como o país e a cidade, ou o emir, funcionam. E fiquei sempre com muita curiosidade em conhecer melhor aquele mercado. Voltei lá algumas vezes nos últimos anos, exatamente por causa disso. Mas o primeiro contacto a nível profissional foi em outubro do ano passado, quando comecei este novo projeto.
Tu viveste também, ainda que menos tempo, em Angola. Tu consegues comparar as duas experiências ao nível da integração?
Consigo. No meu caso, eu posso dizer, ou por sorte, ou por as coisas de facto serem assim simples, eu posso dizer que a integração foi simples nos dois locais, por motivos diferentes. A Angola, de facto, tem uma proximidade com Portugal completamente diferente. E eu, quando fui viver para Angola, fui integrada imediatamente numa equipa que também era nova, ou seja, estávamos todos a começar ao mesmo tempo, a maioria da equipa era portuguesa, ou seja, estávamos todos a passar a mesma experiência em simultâneo, por isso foi bastante fácil a integração. Mas também, à medida ao longo do tempo, eu posso dizer que fui super bem recebida por todos os angolanos e a cultura angolana de ser um país aberto aos estrangeiros, e posso dizer que fui muito bem recebida, apesar de ter outras limitações a nível do dia a dia que não encontro hoje em dia no Dubai. Claro que a mobilidade é mais difícil, a segurança é uma vida diferente, mas eu posso dizer que a experiência que eu tive em Luanda foi super positiva. Sempre consegui ter autonomia, conduzir, fui super bem recebida, toda a gente foi super prestável para me ajudar na minha integração. E tinha uma coisa que eu achei fascinante e que ao longo da minha carreira nunca mais voltei a encontrar, que é o facto de qualquer ação que nós temos, quer a nível profissional, quer dentro das equipas, das organizações, eu senti um impacto muito grande das decisões que tomava ou de qualquer iniciativa que tomava, que as pessoas estavam muito abertas e notava-se que tudo que nós fazíamos fazia realmente a diferença na vida das pessoas. Isso foi muito interessante e muito positivo a esse nível. No Dubai, sinto que foi tudo muito simples. A minha equipa é completamente internacional, trabalho com pessoas da Rússia, da Nigéria, portugueses também, imensa gente do Reino Unido, ou seja, é um ambiente tão internacional que é tudo fácil para quem vem de fora, porque essa acaba por ser a norma. E depois também sinto que tudo, apesar do mercado ter um ritmo muito acelerado, tudo funciona muito bem. Por isso também não encontrei nenhuma dificuldade a nível nenhum, nem cultural, nem a nível de sociedade. Posso dizer que está a correr muito bem.
Presumo que o facto de teres portugueses por perto também ajude, quanto mais não seja nos primeiros tempos, a essa integração.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A comunidade de portugueses é sempre o primeiro apoio, e tentar recorrer a amigos de amigos, a pessoas que conhecemos que possam estar nos locais, mas ajuda imenso para começar a perceber como é que as coisas funcionam, ou quais são os melhores sítios. Sim, sem dúvida.
Ainda assim, qual foi a maior dificuldade que sentiste quando chegaste, por exemplo, ao nível da habitação, da burocracia? Não sei, há alguma coisa que tenha sido um entrave maior do que aquilo que esperavas?
Foi bastante simples. Não tenho assim nada para que me venha agora à cabeça de maior dificuldade. Para mim, o maior desafio foi realmente o ritmo de trabalho. Também a minha empresa, especificamente no setor financeiro, trabalho a um ritmo bastante acelerado e por isso foi em muito pouco tempo eu tive que formar equipa, começar a trabalhar. Acho que nem tive tempo de perceber outras dificuldades.
E, por exemplo, diferenças culturais, quais foram as primeiras que te chamaram a atenção?
Há algumas histórias engraçadas a esse nível. Eu acho que, no geral, uma pessoa, um europeu que se mude para o Dubai, não vai notar um grande impacto cultural, porque, de facto, o Dubai é uma zona completamente internacional, que a maioria das pessoas são expatriados. Ou seja, o que há mais é o multiculturalismo, diferentes comidas, diferentes tipos de atividades, restaurantes, iniciativas. Esse impacto não é grande. Agora, eu sou uma pessoa, se calhar como a maioria dos portugueses, muito do abraço, dos beijinhos, de cumprimentar. E é o meu natural, é dar logo dois beijinhos às pessoas quando se conhecem. E lá eu fazia isso com essa naturalidade, mas na verdade, para os muçulmanos, nem sempre esse tipo de abertura ou de abordagem é bem recebida. Por isso, é sempre preciso ter esse cuidado, adaptação, e para mim foi importante mudar um bocadinho o meu mindset em relação a isso. E agora estou a viver o meu primeiro Ramadão enquanto falamos, e também, embora as coisas continuem a funcionar com bastante normalidade, é importante ter alguns cuidados de respeito, de evitar estar a comer e a beber em frente a quem está a fazer jejum. E ter o respeito para as pessoas que estão a passar este mês do maior recolhimento, digamos assim.
O que é que tu mais gostas no Dubai?
O que eu mais gosto é de ter à minha disposição tudo o que tenho numa cidade grande, cosmopolita, como Londres ou Nova York. Existe virtualmente tudo que eu posso imaginar, existe, e por norma consigo que as coisas me cheguem em menos de 15 minutos. Mas ao mesmo tempo tenho a segurança que não tenho na maioria das cidades, a segurança, a limpeza, a organização, que nessas grandes metrópoles muitas vezes é difícil de encontrar esse equilíbrio. E aqui isso é possível. Por isso é o que eu mais gosto, é isso. É uma cidade com muita dinâmica, muita vida, tenho tudo à minha disposição muito rapidamente e ao mesmo tempo não sinto que estou a comprometer segurança ou perder qualidade de vida noutra área. O pior é mesmo o trânsito, mas eu também não sofro muito com ele.
Voltamos à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí no Dubai. Que música escolhes?
Escolho a música That's So True, da Gracie Abrams. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her.
Estamos de regresso à conversa de hoje aqui no Alumni pelo Mundo com a Carolina Rodrigues, uma antiga estudante de Relações Internacionais que agora está no Dubai. Carolina, que sítio, para quem não conhece o Dubai, que sítios é que sugeres que possamos visitar e que iguarias ou pratos típicos daí que tenhas provado que possas também aconselhar?
É uma boa pergunta. Vou começar pelos pratos típicos, que não é propriamente um prato, e é algo que se calhar a maioria das pessoas já ouviu falar, mas é o chocolate do Dubai. O Fix Chocolate, que foi o original, que é um chocolate recheado com uma pasta de pistácio e o Nafé, que basicamente é um crocante típico do Médio Oriente. O próprio negócio em si é muito interessante, porque era um casal que fazia este chocolate mais como um hobby, mas durante a pandemia explodiu a produção e hoje em dia é o produto mais encomendado no Deliveroo. Apenas podemos ter acesso a este chocolate em específico no Deliveroo, embora agora já tenha uma loja no aeroporto. E acho que era a coisa que eu estava mais curiosa por provar, porque o chocolate tornou-se viral no TikTok e, como eu disse, eu sou muito suscetível ao marketing, então quando estava a ver toda a gente a provar aquele chocolate, eu também queria. E apenas conseguimos comprá-lo no Dubai. E embora agora comecem a surgir bastante imitações, este foi a primeira iguaria que eu quis provar e que realmente não deixou, não falhou nas expectativas, digamos assim. Em relação a sítios, a maior parte do meu tempo eu passo no DIFC, que também é uma zona muito interessante, é a zona financeira do Dubai, que tanto para dia como para noite tem muitos restaurantes, rooftops, é uma zona muito, muito completa em que podemos encontrar a maioria das cadeias de restaurantes internacionais estão lá e é uma zona que eu gosto muito, mais para o dia a dia. Depois temos a zona da Marina, que eu também gosto mais para relaxar. E depois as outras zonas que eu tenho conhecido agora ultimamente, mais a zona do deserto e mesmo nos outros emirs que não são o Dubai, a zona das montanhas é muito interessante para quem gosta de fazer caminhadas. Acho que, na verdade, os Emirados Árabes Unidos é um país muito rico culturalmente e se uma pessoa investir tempo a conhecer melhor, percebemos que temos ali tudo o que precisamos. Mesmo em Abu Dhabi, a zona das praias é fantástica. O Ferrari World também é uma experiência muito engraçada para quem gosta de Fórmula 1. Acho que há de tudo um pouco e para todos os gostos.
Olha, estamos já no final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar em migrar.
O principal conselho que eu dou, não gosto muito de dar conselhos, mas o conselho mais que eu mais gosto de dar e que eu mais gosto que me tenham dado é que nada é reversível. Ou seja, se uma pessoa estiver na dúvida entre ir ou ficar, é pensar que podemos sempre voltar. Que o pior cenário possível, se for voltar e voltarmos às nossas raízes, à nossa casa, isso é sempre uma opção e não tem de ter um peso negativo. Eu já fui, já voltei, fui para Angola. Achei que ia ficar lá muitos anos. Passado pouco tempo, acabei por ter de voltar por questões de visto e voltei a viver em Braga. E se calhar vivi em Braga durante 10 anos e nunca imaginei que ia estar a viver em Braga estes 10 anos. E agora voltei a sair. Portanto, acho que este é o melhor conselho que eu dou para quem quer emigrar. Se existe essa vontade e de ter essa experiência, nada nos impede de ir e, se não correr bem ou se não for o que nós estávamos à espera e a idealizar, de voltar. Nada é reversível e é bom termos estas experiências connosco a todos os níveis.
Olha, e por falar em irreversível ou reversível, a tua ida para o Dubai é reversível, ou seja, está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal?
Eu já não faço muitos planos, Liliana. Acho que se calhar vai acontecer, mas nesta fase não está nos planos. Acho que nos próximos 5 anos não estará nos planos.
Muito bem. Carolina, muito obrigada por partilhares aqui connosco no Alumni pelo Mundo a tua história, o teu percurso académico e profissional e resta-me desejar-te muito boa sorte por aí.
Muito obrigada, Liliana.
E assim que faz mais um Alumni pelo Mundo, já sabe, voltamos a ter viagem marcada na próxima semana à boleia de um outro antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
By all accounts, she almost drowned when she was six in frigid water. And I can confirm she made a curious child, ever reviled by everyone except her own father. With a quite bewitching face, splendidly selfish, charmingly helpless, excellent fun till you get to know her. Then she runs like it's a race. Behind her back, her best mates laughed, and they nicknamed her the Bolter. Started with a kiss, oh, we must stop meeting like this, but it always ends up with a town car speeding out the drive one evening. Ended with the slam of a door, then he'll call her a whore. Wish she wouldn't be sore, but if she was leaving, it felt like breathing. All her fucking lives flashed before her eyes. It feels like the time she fell through the ice, then came out alive. He was a cat, wanted her bad, just like any good trophy hunter. And she liked the way it tastes, taming a bear, making him care, watching him jump, then pulling him under. And at first blush, this is fate, when it's all roses, portrait poses, Central Park Lake in tiny rowboats. What a charming Saturday. That's when she sees the littlest leaks down on the floorboards, and she just knows she must bolt. Started with a kiss, oh, we must stop meeting like this, but it always ends up with a town car speeding out the drive one evening. Ended with the slam of a door, then he'll call her a whore. Wish he wouldn't be sore, but if she was leaving, it felt like breathing. All her fucking lives flashed before her eyes. It feels like the time she fell through the ice, then came out alive. She's been many places with men of many faces. First they're off to the races, and she's laughing, drawing aces, but the chariot is waiting, hearts are hers for the breaking. There's escape in escaping. Started with a kiss, oh, we must stop meeting like this, but it always ends up with a town car speeding out the drive one evening. And I with the slam of a door, but she's got the best stories. You can be sure that if she was leaving, it felt like freedom. Her fucking lives flashed before her eyes. It feels like the time she fell through the ice, then came out alive.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.